Considerado um dos países que tem trabalhado para reduzir a desigualdade social, principalmente nos últimos anos, o Brasil começa a caminhar no sentido contrário do que tem realizado até agora. A política de austeridade, de cortes de investimentos em importantes áreas sociais e a elevação dos juros já começaram a gerar perdas para a população, como a redução de postos de trabalhos e a queda no consumo das famílias. O cientista político Ruda Risse acredita que essa medida do governo federal não pode ser relacionada à economia brasileira, pois no último ano, antes mesmo dessa decisão ser tomada pelo executivo, não existia um alerta de crise. Ele destaca que a tendência é aumentar ainda mais o número de desempregados no país.
Já está causando. Vamos só entender claramente que nós não tínhamos nenhuma sinalização de crise que exigisse a agudeza do pacote econômico que o governo federal anunciou já no final do ano passado, depois da eleição, e que implantou já no início do governo. Então, a crise que nós estamos vivendo, a recessão de 3% nesse ano e a projeção de 2% de recessão no ano que vem, é provocada pela política e não pela economia, não é da natureza econômica. Nós já temos uma escalada de desemprego e uma queda de consumo muito acentuada pelos dados oficiais. Nós estamos caminhando já para atingir 10% de desemprego no ano que vem. Nós já estamos ao redor de 8%. Só para lembrar que durante a era lulista, o índice de desemprego atingiu algo ao redor de 5% a 6% da taxa nacional. E nós já subimos gradativamente nesse ano dessa taxa para 8%, estamos já ultrapassando 8%. A mesma coisa em relação a consumo popular e renda. Só para ter uma ideia, o último dado oficial indica que se nós continuarmos com esse processo recessivo, em 2017 nós teremos corroído praticamente o total da população que teve ascensão social nos últimos 10 anos. Nós já temos uma corrosão de 50% da população que teve ascensão social pelo consumo nos últimos 10 anos, já está retroagindo a situação anterior.
Essa recessão, Ruda, as classes mais prejudicadas são D e E, as classes mais pobres, que foram justamente auxiliadas pelo governo nos últimos anos?
Sim, é isso mesmo. Vamos só entender qual é a natureza do pacote, por que que atinge essa população? Porque nós temos uma desvalorização do real acentuada, o que significa que os produtos ficam mais caros, né? E nós tivemos, por outro lado, um aumento da taxa de juros no país. Essa combinação tem a ver com a necessidade de aumentar a exportação na visão do governo e, ao mesmo tempo, enxugar o dinheiro, enxugar a liquidez da economia. Ora, os setores que não têm recursos para investir em ações ou títulos que estão supercapitalizados, porque a taxa de juros é alta, são justamente os mais pobres. Então, os mais pobres têm uma retração do consumo, porque a inflação para eles aumentou muito, e, ao mesmo tempo, eles perdem o emprego, porque com o consumo mais baixo, o comércio retrai, as compras do setor de bens de consumo durável na indústria também retrai, e aí nós temos uma cadeia extremamente perniciosa que destrói o poder aquisitivo do mais pobre.
Agora, Ruda, como que o governo pode sair dessa situação hoje sem afetar as classes sociais?
Haveria algumas soluções que seriam o contrário do que o governo Dilma assumiu nesse ano. Seria 180 graus de guinada do governo. Ele não vai fazer isso com a queda de popularidade. Para ela se manter, ela precisa do Congresso. O Congresso brasileiro é muito conservador e aí ela não tem como voltar atrás. O que ela poderia fazer para conseguir recurso e não penalizar as classes mais populares, que é a base do eleitorado lulista? Ela poderia ter uma política muito agressiva de combate à sonegação. Segundo o Banco Mundial, 13,6% do PIB brasileiro é a soma do dinheiro sonegado pelos ricos e grandes empresas. É dado do Banco Mundial. Obviamente que o governo não faz nada porque tem relações diretas de financiamento. Uma segunda questão é se mudasse toda a legislação da mineração. Essas mineradoras financiam todos os grandes partidos no Brasil. E aí tem uma captação muito maior como se tem em relação ao petróleo, por exemplo. Mas o Brasil sempre tem esse jeitinho político em função do financiamento e uma promiscuidade muito grande dos partidos com os grandes grupos econômicos.
Repórter Patrick Vaz.